Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de podcast destinado a contar a saga Talismã. Seguimos contando o episódio 3 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. No episódio anterior, paramos na parte onde Thales e Johnny sobem para o quarto de Thales para ter uma conversa sós sobre as coisas do mundo mágico, sobre as energias que eles estavam sentindo que provavelmente estariam se aproximando naquele momento. E logo, o grupo da nova geração vai se juntar a eles ali, formando o grupo, né? Os outros integrantes vão se unir a eles, formando o grupo BR Nova Geração, que é este grupo destinado a falar sobre a magia e a proteção do planeta Terra. Então vamos seguir daqui da página 23 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Temos 442 páginas, então realmente é muita história, muita coisa pra gente ler junto e viver junto desta grande saga. Então vamos iniciar agora este episódio. Vamos lá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast e vamos novamente seguir com Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Thales e Johnny sobem para o quarto para ter uma conversa sós, mas Isa, que é Isadora, Roberta, Fernando e Arthur notam isso e decidem logo em seguida subir para averiguar o que estava acontecendo. Chegando no quarto, Johnny e Thales começam a conversar, porém Thales nota que eles estão sendo observados e pergunta quem está lá. Sem saber o que fazer, eles decidem assumir sua presença e fazer parte da conversa. Sendo assim, Roberta diz: "Desculpa, Thales, é que notamos que vocês saíram e ficamos preocupados. Se tiver acontecendo alguma coisa, queremos ajudar." Thales logo responde: "Entrem, fiquem tranquilos, só queríamos conversar sobre os próximos passos do que fazer com minha magia. Sei que agora nós seis somos meio que uma equipe, mas temos que ter cuidado. Se alguma coisa acontecesse com vocês, eu não me perdoaria. Já foi demais perder o João." Realmente, o personagem João, eles perderam o João em Talismã 2, que é um personagem que fez toda a diferença na trama ali do Matheus, outro personagem da história. Acho que daria vários vídeos e conteúdos especialmente falando sobre João e Matheus. Ai, esse casal deu tanto que falar que eu fico até sem ar, sabe? Foi muito lindo a história deles e muito trágico como João acabou falecendo na história. Seguindo, Isadora fala rapidamente: "Nós te entendemos, mas é uma escolha nossa também. E se não lutarmos do seu lado, vamos lutar igual. Agora que todos aqui sabem do mundo mágico e que eles sabem de nós, devemos nos proteger e se preparar para isso." Arthur a interrompe e concorda: "É verdade, Thales. Temos que trabalhar juntos. Unidos somos mais fortes. E você tem alguma ideia do que fazer agora?" Thales, agradecido, responde: "Não. Era exatamente o que estava comentando com Johnny. Os talismãs me disseram que eu fui convidado a ir até o planeta deles. Mas não sei exatamente quando isso vai acontecer. É evidente que Miranda vai alertar os outros sobre mim e vir atrás de mim. Bom, de nós." Miranda é uma das vilãs que eles enfrentaram ali em Talismã 2 e que escapou, a única que sobreviveu escapou para alertar os demais. E Thales segue falando: "Johnny acha que devemos encontrar e nos unir às outras criaturas mágicas para que possamos proteger a cidade, a casa e tudo enquanto estivermos fora. E também para que possamos proteger uns aos outros." Ah, então aqui Thales está dizendo que eles devem encontrar outras criaturas mágicas além deles ali, se aliar a essas criaturas para que possam cuidar da casa e do planeta enquanto, da casa, no caso, enquanto Thales e os Wells vão estar em turnê, e para eles se unirem para ajudar o planeta caso aconteça uma grande ameaça. Arthur rebate isto dizendo: "Concordo, precisamos de mais gente com e sem magia. Precisamos ter pessoas ao nosso lado. Acho que seria bom você contar aos outros, Thales, aos outros BRs. Isso poderia unir o grupo que anda bem dividido por conta dos relacionamentos que não deram certo." Fernanda em seguida dá sua opinião: "Acho que sim. Temos que contar aos outros, além de unir todo mundo. Poderíamos todos servir de grande ajuda." eles queriam juntar pessoas com ou sem magia, justamente pessoas também que lutassem, taekwondo, muay thai, todo tipo de luta que pudesse ser útil ali em batalha, né? E aí, e também pessoas que fizessem esportes, que fossem ágeis, que fossem rápidas. E aí, com isso, também seria de grande ajuda ter o apoio dos outros BRs, né? E aí o Fernando segue falando, mas talvez, pessoal, não seja o momento. Eles precisam se concentrar no que estão fazendo agora, senão suas carreiras podem ir por água abaixo, o que resulta lá na frente também um problema para a banda BR. Em seguida, Roberta rebate, concordo. Mas se forem perseguidos e mortos durante a viagem, eles não vão ter carreiras para cuidar. Eles precisam saber para decidir se fazem parte disso ou não. É o direito deles. Então eles ficam nesse embate de conta, não conta, conta, não conta. E aí Tali, chateado, responde: eles estão a salvo sem saber de nada por enquanto. Mas o menor sinal de magia eu conto. Eles vão saber na hora certa. Agora eu preciso confiar em vocês para proteger a cidade enquanto estamos fora e encontrar aliados. Se eu encontrar alguém mais nas viagens, eu comunico vocês. Vamos estar em contato. Posso contar com vocês? Esse vai ser o nosso segredo. Em seguida, todos concordam e Tali segue explicando a eles de onde veio sua magia e sua origem. Mas no meio da conversa surgiram mais informações e lacunas que estão faltando serem preenchidas. E de repente, Isadora pergunta: por que você não tenta entrar em contato com os talismãs para saber melhor sobre tudo isso? Nesse momento chega a Ângela no quarto perguntando: eles quem? Sobre o que estão falando? Oh, verdade. Todos eles ficam sem reação quando escutam. Aí do nada tem uma cena de suspense agora. Todos eles ficam sem reação quando escutam pratos quebrando na parte de baixo da casa e vários gritos de uma discussão. Então todos descem para ver o que estava acontecendo. Então, bem na hora que a Angela falou isso, eles foram salvos pelo gongo, sabe? E bem na hora ouviram pratos quebrando, uma discussão, gritos, eles desceram todos juntos para ver o que estava acontecendo e esqueceram aquele assunto, né? Que a Isa perguntou porque não tentava contato com eles. Eles seriam os talismãs, né? E aí a Angela pergunta a eles quem, sobre o que estão falando, e eles já partem já direto para a parte de baixo da casa para saber sobre o que seria esse conflito que tá tendo lá, que eles não estão entendendo muito bem o que que tá rolando, por que que essa gritaria, essa quebra de louças aí, o que que tá acontecendo. E agora a gente vai entender o que tá acontecendo, o que tá rolando. Diego já estava um pouco bêbado e acabou flertando com Teresa para fazer ciúmes para Alice. Claro, eles estavam separados, então Diego quis ver se ainda não tinha sentimento. Nossa, que idiota, Diego. E Teresa se aproveita também da situação, roubando um beijo de Diego. E bem nesse momento, Sofia e Alice vêm trazendo os pratos para eles comerem, para colocar à mesa, né? E aí, vendo aquela cena, Alice teve uma impressão tão forte que derrubou os pratos, vendo a Teresa e o Diego se beijarem. Logo após a Teresa abortar um filho do Diego. Foi tenso, gente, foi tenso. Ao ver a cena, Alice derruba os pratos e com raiva vai para cima de Teresa e Diego. Teresa provoca dizendo que eles não têm mais nada, que ela não poderia mandar na vida dele, que se ela não quer, tem quem queira. E logo baixando as escadas, vêm os outros. Fernando, ao ver essa cena, fica muito bravo e nesse momento todos ali acompanhando aquilo ficam indignados, enquanto Simon segura a Alice, que se solta e dá um tapa na cara de Teresa. Então, nesse momento aqui, Fernando é o par da Teresa e, se não me engano, eles estão namorando, só que ela bebeu demais, caiu na provocação do Diego e decidiu provocar também para tentar ter uma faísca aí com ele, que ela sempre foi apaixonada pelo Diego. E acabou beijando o Diego. E aí, bem na hora, o Fernando desce vendo as escadas aí da briga, vai ficar puto. A Alice derrubou os pratos, foi pra cima dela, o Simão segurou, ela se soltou e deu um tapa na cara de Teresa. E a partir daqui, o negócio vai pegar fogo. Essa briga realmente estava nos roteiros originais de Talismã 3, realmente. E é bom ver, né, que apesar da história ter evoluído e eu ter colocado vários elementos diferentes e distintos aí para aumentar e para dar mais corpo, mais essa veracidade aí para o livro Talismã 3, a gente traz muito do original, né? Logo em seguida, Arthur e Simon seguram Alice novamente, enquanto Fernando passa dando um encontrão em Diego. Logo, Fernando puxa a Teresa pelo braço e leva ela até o jardim para que possam conversar e se acalmar. Então, Fernando já passou dando aquele encontrão em Diego, que se manteve calmo. E aí, Fernando e Teresa foram para o jardim conversar, enquanto Arthur e Simão seguravam Alice para não dar problema. Já Alice agora se tranquiliza e os meninos soltam ela. Ela apenas olha com uma cara de desprezo para Diego e sobe chorando. Neste instante, Ângela, Sofia e Bianca sobem para consolar ela. Então as meninas da banda BR estavam lá em cima. Diego, Arthur e Simão e Thales estavam ali embaixo. Fernando e Teresa no jardim. E aí o pessoal todo também que desceu estava ali se espalhando pela sala. Enquanto isso acontece, Fernando e Teresa discutem no quintal. E Thales fica cuidando de seus irmãos lá dentro. Mark e Thalia sobem para ver se as meninas estão bem. Quando de repente, Fernando dá um grito no quintal e cai no chão. Um grito como se estivesse sentindo fortes dores no peito, sabe? Tipo um infarto, uma coisa assim. Ele tava bem, bem mal mesmo. Porque o Fernando, ele tem problemas aí de depressão, ansiedade. Então, quando ele fica meio nervoso, ele tem esses ataques, assim, que ele não consegue respirar. Ele fica com dor no peito. E numa dessas, realmente, ele teve um ataque, uma crise muito forte. Que acabou ali tendo uma crise de nervos tão forte que ele sentiu fortes dores no peito. Falta de ar e acabou desmaiando. E Thales e os demais que estavam na sala vão até lá para saber o que houve. E chegando lá, eles se surpreendem com a cena que estão a presenciar. Fernando estava caído no chão desmaiado e estava com seu nariz sangrando. Teresa estava no chão com ele tentando acordar ele. Quando todos chegam no local, Thales pergunta o que houve e ela diz que eles estavam discutindo até que ele começou a se sentir mal e acabou caindo. E é a partir daqui da página 26 que vamos ter a nossa primeira já a nossa primeira viagem, logo no começo da história, que é uma viagem multiversal entre dois universos através de um portal que foi aberto no subconsciente do Fernando. Então, Thales acaba aí entrando, a consciência do Thales entra na mente do Fernando, que atravessa, e aí eles, na mente do Fernando tem esse portal, eles atravessam, Thales atravessa esse portal. Através da consciência do Fernando, com a consciência ali do Thales, atravessa o portal para outro universo. A gente vai explicar isso melhor agora, como que isso acontece. Thales se aproxima e toca na testa de Fernando para ver se com sua magia conseguia sentir algo e ver o que havia acontecido. E nesse momento entramos em um novo mundo, um mundo distorcido. Vire seu livro ao contrário, para que possa entrar neste mundo paralelo ao que conhecemos. Então aqui é uma viagem entre realidades diferentes que leva para universos diferentes. Na página 26, aí a gente vira o livro realmente de cabeça para baixo, vira a diagramação e a partir da página 27 começamos a entrar nesta viagem, neste mundo distorcido que está de cabeça para baixo. E agora a gente vai explicar, tá parecendo realmente meio confuso, né? É viajar para outra realidade, em outro universo, através do subconsciente do Fernando. A gente vai explicar como isso acontece exatamente agora. Thales acaba entrando em um universo paralelo ao deles. E nessa realidade paralela, distorcida, vemos ele e Fernando ajoelhados na frente da casa de Thales, com tudo destruído, todos mortos. Thales pergunta a Fernando o que aconteceu e ele responde: "Eu não sou quem você pensa, sou o Fernando de outro universo. Realizei um feitiço que me permitiu possuir a mente do seu amigo e te trazer aqui. Preciso te avisar que se não mudar as coisas, esse vai ser o nosso futuro." E Thales diz: "Peraí, é uma viagem entre universos similares através da consciência de vocês dois, os dois Fernandos. Mas como? Como fez esse feitiço? Nada disso faz sentido e é muito confuso." Fernando responde: "Esse feitiço se chama a possessão híbrida. Permite ao usuário abrir um portal para a consciência de seu eu em outro universo e puxar também a consciência de alguém mais, se necessário. E também, se for possível, dominar a sua versão alternativa. Ou seja, através desse portal que o Fernando de outro universo abriu na cabeça dele, de outro..." Confuso, né? Mas segue o texto. O Fernando desse universo distorcido abrir um portal para a cabeça, para o subconsciente do Fernando do universo do Tales. E abrindo esse portal no subconsciente do Fernando do universo do Tales, ele poderia possuir o corpo do Fernando do universo do Tales, né, assumindo o lugar dele ali, a consciência dele, e também, através desse portal, puxar a consciência de alguém mais para dentro do subconsciente do Fernando, para que atravessasse o portal e se conectasse com ele e visse ele estivesse presente no mundo dele. Então tem essa conexão aí, que é o que explica o feitiço da possessão híbrida. É tu possuir a tua versão em outro universo, possuir o corpo subconsciente dessa versão e também trazer o consciente de alguma pessoa para dentro do seu, para que vocês possam ali juntos interagir em ambos os universos, o do que está possuindo e o do que é possuído. E aí Fernando segue dizendo: assim como no seu universo, eu sou um vidente, mas aprendi magia com o tempo. Você não faz ideia do que é possível. A gente descobre realmente em Talismã 2 que Fernando tem poder da vidência e tudo mais, e é por isso que ele faz parte do grupo Nova Geração. Ele tem esse poder aí, que junto ao Tales eles conseguem prever os movimentos dos inimigos antes que eles cheguem até Tales, o que facilita muito eles se prepararem para as batalhas. E Tales logo em seguida diz: imagino que esse feitiço que você esteja fazendo seja perigoso, mas pelo que vi está tudo destruído, você não tem mais nada a perder, não é? Mas por que me chamou? E me diz, que causou isso tudo? Fernando diz, foi você, Tales. Tudo isso começou quando revelou sua magia para seus amigos. Dentro da nova geração tem um traidor. Ele vai avisar a Horvath o seu ponto fraco e isso vai colocar a todos vocês em perigo. Eu nunca descobri quem foi e meu universo caiu. Tales, eu não me surpreendo, as coisas são complicadas. Estamos desmantelados e alguns têm sim motivos para me trair. O que eu não entendo é como eu matei todo mundo. Não era Horvath quem faria isso? E Fernando diz: ele matou os UBRs e sem eles, seu ponto fraco, você surtou. Você expandiu todo o seu poder e não queria mais amar a fragilidade humana. Não era justo seres sem poderes, sem proteção e que morressem tão fácil. A vida não tinha valor e você disse, sem mais humanos. E com apenas uma frase, você matou todos eles. Todos os humanos foram mortos. Você não tinha como dar poder a todos, então você decidiu isso. Todos eles explodiram, invadidos por sua magia sem controle. Apenas alguns seres mágicos sobraram. Então, para ter noção do tamanho do poder do Tales, que ele falou apenas uma frase, e essa frase dizimou todos os humanos, todos os seres humanos do planeta, só ficando as criaturas mágicas, algumas, que conseguiram suportar e não sucumbir ao poder do Tales Mendes. Que loucura, né? É realmente uma loucura. E dentro da nova geração, tá todas as pessoas que sabem que Tales é um feiticeiro. Então é Fernando, Johnny, Roberta, Isadora, a Miranda que fugiu, ela não faz parte do grupo, mas ela sabe. Então, todas, o Matheus, que foi embora depois. Então, todas essas pessoas que sabem do poder do Tales poderiam trair ele, que é o que levaria a esse surto aqui. E aí, Fernando segue dizendo: você se entregou depois de ver o que fez. Horvath te matou, roubou o seu poder, e sem você, Horvath matou os guardiões e as criaturas mágicas que se opuseram a ele. Sem você, perdemos. Tales diz: me desculpa pelo que eu fiz. Isso não vai se repetir. Eu queria muito que houvesse um jeito de mudar tudo. E Fernando diz: talvez seja muito tarde para o meu universo, mas não para o seu. Ache o traidor e pare ele ou ela. E principalmente, cuidado com o que você fala, com o que você deseja. Tales responde: eu vou. Mas Horvath já deve saber tudo de mim, por causa da Miranda que fugiu. O que mais o traidor poderia dar para ele? E Fernando diz: você, Tales. Ele não quer só os seus amigos. Ele quer o que você é capaz de fazer para protegê-los, para salvar eles ou até mesmo se vingar. Ele sabe que você não tem limites. Eles vão trabalhar juntos para te tirar do sério e fazer você errar. Errar tanto ao ponto de não ter mais volta, como foi no meu universo. Ele está vindo atrás de mim aqui e vai matar os que restaram. Só espero que no seu mundo não termine do mesmo jeito. E Tales diz: Obrigado por ser meu amigo em todos os universos. Eu tenho certeza disso. O sacrifício de vocês não vai ser em vão. Mas como descobri o multiverso? E Fernando diz: Fui capturado por eles durante a minha turnê. Aprendi muito sobre eles e com eles. Fingi ser parte de tudo para aprender. Descobri tudo e me livrei de tudo para que eles não pudessem acessar ao multiverso. E Thales diz: Eles sabem sobre o multiverso? Fernando responde: Sabem. Mas eles não têm acesso, não sabem como entrar. Até o momento somos os únicos a estar fazendo isso. Thales: E você sabe como? Tipo, além. E você sabe como adentrar o multiverso além do que estamos fazendo? Fernando responde: Sei. E logo você vai descobrir. Até onde eu sei, o meu universo foi o único em que Horvath ganhou. Mas nossos universos são tão parecidos. E se ele vencer no seu, vai achar um jeito de se unir ao meu. Um jeito de dominar o multiverso. Se uma versão dele já é ruim, poderão ser dois ou milhares. Seria o fim de tudo. E Thales diz: Se isso acontecer, eu vou fazer de tudo para que nenhuma das versões dele ganhe. Mas eu preciso saber dos riscos desse feitiço que você fez. Eu preciso saber de tudo que possa ajudar. E Fernando diz: Descobri através do Spells Dark of Merlin, que é Os Feitiços Proibidos de Merlin, um livro que ajuda a fazer qualquer feitiço pela mente, tendo o poder e o sangue de um mago. É o livro dos feitiços proibidos de Merlin. São muito arriscados. Eu consegui fazer esse feitiço usando o seu sangue. Isso abriu o portal. O sangue do Thales que ficou ali, o sangue morto, quer dizer, o sangue do Thales morto ali, né, que ficou em batalha. Então ele pegou um pouco do sangue do Thales, usou um dos feitiços proibidos e conseguiu abrir esse portal na versão dele que estava viva em outro universo e com o sangue do Thales, puxando o Thales ali para dentro da consciência dos dois Fernandos, compartilhando e tendo acesso um ao universo do outro. Fernando: Através do livro também descobri que cada vez que um ser viaja fisicamente a outro universo é criado um novo tempo, uma nova realidade, um novo universo. Eles passam a coexistir sendo muito similares, e se em algum ponto se tornarem idênticos, isso se torna uma falha, e um ou ambos precisam ser destruídos. Então, cada vez que uma pessoa viaja para outro universo, uma outra linha do tempo, uma outra realidade é aberta, abrindo outro universo. Cada realidade é um universo diferente. Então, se viajar fisicamente para outro universo, a partir do momento que tu chega naquele universo, um novo é criado com aquela nova realidade e vai existir um universo onde tu nunca chegou e um onde tu chegou. E se em algum momento eles se tornarem idênticos, se tiverem alguma coisa que um atraia o outro, que gere falhas multiversais, eles vão se atrair e um ou ambos vão ser destruídos. Pela influência aí, né, de outra pessoa de outro universo aí. Um puxa o outro, né? E aí Fernando segue dizendo: Cada universo é diferente do outro. Por isso é mais fácil a possessão. Só que o risco é ficar preso na mente da outra pessoa e no caso você já não estaria mais no seu universo. E as duas versões da mesma pessoa dentro de um só corpo também faria as realidades se atraírem, já que um universo sempre vai buscar no outro aquilo que está lhe faltando. Então, se por exemplo eu estou no meu universo e eu vou para outro universo, o meu universo vai me procurar e vai ir na direção do universo que eu tô. E isso naturalmente já pode criar um desdobramento, que é uma falha, que é os dois universos se desdobrando, um indo em direção ao outro. Cada universo deve ficar com o que é seu. Se tem alguma mudança neles, ou em sua estrutura, ou se são idênticos, isso gera falhas. Falhas multiversais. Qualquer uma delas pode levar a um desdobramento multiversal. E Thales diz: Que é o que aconteceria se eles dois ganhassem, não é? E pior, se eles se encontrassem. Um desdobramento multiversal, duas versões do Horvath que venceram, que se uniram para dominar o multiverso. E Fernando diz: Acredito que em algum momento já aconteceu algum desdobramento, e por isso nossos universos são tão parecidos. Mas se o seu não mudar, vai ter o mesmo destino que o meu. E quando isso acontecer, o desdobramento vai atrair os dois universos e eles vão se colidir, destruindo a ambos ou a um dos dois universos aleatoriamente. Com isso, as duas versões de Horvath podem se encontrar, se salvar e escravizar todo o multiverso. E Thales diz: E como que eu mudo o meu universo? Eles não podem se colidir, seria o fim de tudo. Fernando explica: Você precisa vencer o seu Horvath, e aconteça o que acontecer, não cause um desdobramento. Não perca o controle da sua magia, neutralize o traidor e mude tudo o que puder. Um desdobramento também é causado quando você usa muita magia, ou para viagens no tempo, ou para mudar e mexer com a realidade, que o tecido dela fica frágil. E quando o tecido dela fica frágil, ela fica suscetível a aberturas, a que os outros universos sintam a magia desse universo e vão cobrir esses espaços que estão faltando, essas brechas que estão, sabe? Essas aberturas, elas precisam serem fechadas. E quando abusa muito do poder e quebra a realidade, ela fica rasgada, abre fissuras. E no momento que essas fissuras se abrem, se neste universo não tem energia suficiente para fechar de volta, este universo, essas fissuras abertas, essas aberturas, elas vão buscar algo que possa fechar elas. Então elas vão tentar pegar partes de outros universos, seres e magias de outros universos, para que consiga fechar. Só que fazendo isso, naturalmente, vai atrair outro universo, outros pedaços de universo, e vai causar um desdobramento. Fernando segue dizendo: e apenas em último caso, use o livro de Merlin, somente se for muito urgente. Os feitiços dele também podem mudar e afetar a realidade. Podem causar um desdobramento. E é assim que, neste momento, né, eles fazem essa reflexão sobre o desdobramento multiversal. E aí, o Fernando adverte para o Tales somente usar o livro de feitiços de Merlin, somente se realmente for muito necessário, porque esse livro tem feitiços que podem quebrar a realidade, né? E aí Tales fala: eu vou dar o meu melhor. E onde está o livro de Merlin? Fernando responde: o livro de Merlin está enterrado no seu quintal. Ele estava com seu pai. Ele tentou esconder para que ninguém o achasse, em um lugar tão óbvio que ninguém procuraria. Porque quem usa esses feitiços pode acabar sendo corrompido pela maldição de Merlin. Os feitiços podem mexer com você, com a sua cabeça. Vai descobrir melhor sobre a maldição no seu universo. Por isso, tome cuidado. Cuidado. Tales diz: está bem. Talvez nossos universos ficaram parecidos por culpa dessa guerra toda. Eles devem ter feito algo antes que mexeu com o multiverso. E pode ter certeza que tem a ver com Horvath. Fernando diz: tem razão. Agora vocês precisam voltar para o seu universo. Tente mudar o caminho o máximo que conseguir. E antes de ir, preciso que faça uma coisa. Então, nesse momento aqui, enquanto eles conversam, a consciência do Fernando tá vazia, né? Tá tomada pela consciência do outro Fernando de outro universo e da do Tales. E é porque o Fernando está desmaiado, está realmente inconsciente. Enquanto ele está tendo esse apagão, o Fernando de outro universo assume a consciência dele para falar com o Tales, e a consciência dele dentro da mente dele. Tudo isso enquanto o Tales toca na cabeça do Fernando no mundo de fora. O Fernando está desmaiado e o Tales está meio que em transe ali. E o tempo passa diferente. No mundo real ali do Tales, no universo dele, foi só uns 10 segundos que eles tiveram essa. Que tá ali tocando na testa do Fernando, e ele tá sentindo com a magia dele esse negócio. Mas eles já estão aí nessa viagem aqui por uns longos minutos nesse universo aí, através desse portal da possessão híbrida. Mas ali, para as pessoas do mundo real, isso só durou alguns segundos, o que para eles durou alguns minutos aí. E aí Fernando pede uma última coisa. E Tales fica sem entender no começo. Ele fala o quê? E aí ele começa a deduzir pela cara do Fernando que ele teria o que fazer, né? O que ele teria que fazer. E ele fala: não, Fernando, eu não vou fazer isso. Eu não posso interferir no seu mundo. Vai causar outro desdobramento. Fora o que você já está fazendo com essa viagem. Isso pode quebrar ainda mais os universos. E aí Fernando fala: não vai. O seu universo está vivo. Mas o meu, não. Nossos universos ainda diferem. E só eu vou morrer. No seu universo, tudo vai ficar intacto. Eu não vou levar nada do seu e você nada do meu. Você precisa mudar o seu mundo. O meu universo não tem mais jeito. E se ele chegar até mim, ele vai ter tudo o que precisa para entrar no multiverso. Você precisa me matar. Me mata, por favor. Me mata! Que delícia, do nada. Fernando grita desesperadamente para Tales ali matar ele, porque se o Horvath do universo dele pegar ele vai ter todas as informações que precisa para atravessar o multiverso e aproveitar de alguma brecha que possa ter para ir para o universo do Tales, né? E aí o Fernando fala: me mata, para ele não pegar as informações aqui no meu universo para tentar ir pro teu. E aí, Thales não quer matar o seu melhor amigo em outro universo, mas é seu melhor amigo, ele não quer fazer isso, mas é o que ele precisa fazer justamente para evitar, tentar evitar essa guerra multiversal, que esses dois combates se encontrem e que aconteça um desdobramento multiversal. Agora, Thales, chorando desesperado, entende que isso é o que deve ser feito. Ele flutua na frente de Fernando e, com um simples estalo, a energia de Thales invade o corpo dele e explode Fernando naquele mesmo instante. Com lágrimas nos olhos, os dois se despedem enquanto Fernando explode. Thales fecha seus olhos e escorrem as lágrimas. Em seguida, ele pisca um pouco e, conforme ele vai piscando, ele sai daquela realidade ali, daquele universo. E Thales e Fernando, em seu universo, vão voltando a si. Logo, Thales abre os olhos por completo e já está de volta em seu universo, saindo daquela realidade distorcida, olhando para Fernando, caído no chão ali, naquela mesma cena onde a gente tinha parado. Então, depois que ele estala os dedos, a magia sai do estalo dele, invade o corpo de Fernando, que escorre as lágrimas, ele explode, e nesse momento Thales começa a piscar e começa a sumir, a desaparecer daquele universo, voltando a si, a seu corpo, voltando a sua consciência, ao seu corpo, no seu universo original, onde Fernando está caído desmaiado, e ele começa a acordar e recuperar sua própria consciência também. E a partir desse momento, eles vão saindo daquela realidade distorcida. 3, 2, 1, e viramos o nosso livro novamente, agora normal, já não está mais de cabeça para baixo. Na página 35 tem o 3, 2, 1, que é o livro virando novamente ao normal. E a partir da página 36, seguimos a nossa história. Esse momento em específico, onde o livro vira, né, de cabeça para baixo... Na verdade, pra cima, né, gente? Que a gente tem que virar o livro de cabeça pra baixo, exatamente. Porque é da página 26 até a página 36. São essas 10 páginas aí que envolvem esta viagem entre dois universos. É a primeira vez que Thales tem esse contato com viagem no multiverso, que ele viaja entre dois universos ali pela consciência dos Fernandos, esse portal da posição híbrida que a gente já explicou. E a ideia de neste momento a gente fazer essas coisas diferentes para diferenciar quando o Thales está em outro universo, vira o livro de cabeça para baixo. Aí quando o Thales viaja no tempo, o livro vira de lado, a diagramação vira de lado, e tem que virar o livro de lado para poder ler. Todos esses momentos assim que a gente vai planejando também quando ele viaja no multiverso, tem as imagens, explicando, ilustrando os mundos por onde ele vai passando, o que vai acontecendo durante essa batalha. Então, todas essas ideias, e principalmente essa de virar o livro de cabeça para baixo para poder ler, porque muda a diagramação, muda ali a fonte, muda o formato, foi uma inspiração que eu vi em algum momento. Eu estava em algum lugar, acho que não sei se era uma biblioteca ou uma livraria. Eu não me lembro exatamente onde foi, qual foi o lugar. Mas eu passei em algum momento por algum lugar onde tinha um livro que eu achei interessante pela capa, que falava sobre essa questão de mundos diferentes. E eu abri esse livro porque eu achei interessante. E quando eu comecei a folhear as páginas, tinha, né, a diagramação normal. E em certo ponto do livro, tinha umas 60, 70 páginas daquele livro que eram viradas de cabeça para baixo, onde tinha que virar um livro para poder ler. E eu achei aquilo muito interessante, porque era uma parte do livro onde expressava uma diferença ali. Uma diferença, eu acho que no próprio pensamento daquele personagem. E aí eu decidi adaptar, né? Porque naquele livro acontecia essa virada justamente quando o personagem tinha um ponto de virada chave ali, sabe? E aqui eu quis colocar esse ponto de virada como alguma viagem, algum momento de conexão de Thales com outra realidade que não fosse a dele. Da mesma forma foi com viagem no tempo. Na viagem no tempo que Thales faz, ele faz uma viagem ao passado. Então me fez sentido virar anti-horário, né? Tipo, para trás. E aí, se ele for fazer uma viagem, por exemplo, para o futuro, é para frente, sabe? Então seria no sentido horário. Então vai para frente. Então, fazer essas conexões deixa o livro um pouco mais imersivo, mais realista, no sentido de a gente entender que tem uma mudança ali, que aquilo vai causar uma estranheza, vai causar uma diferença, um impacto forte dali em diante. Aquilo ali já é um ato, uma realização dentro do livro com aqueles personagens, naquela situação, naqueles cenários que realmente é para mudar, para causar essa distorção de realidade, distorção de tempo. Então, isso tudo faz com que o livro seja mais imersivo e crie uma atmosfera muito própria e única de Talismã e de toda a saga, e tem sido assim durante toda a saga, pensando nesses mínimos detalhes para trazer esses momentos mais imersivos, mais realistas nas canções, nos feitiços, nas batalhas, nos cenários, nas locações, em tudo aquilo que a gente consegue detalhar sobre esta narrativa, sobre esta história, sobre esta saga, estas sequências, este sonho maravilhoso que é a saga Talismã. Logo após isso, eles voltam a ser na realidade, no universo deles, e aí a gente segue a partir daqui na página 36. Talis, assustado, dá um pulo para trás ao mesmo tempo que Fernando acorda e se levanta, com medo e falta de ar. Todos ao redor ficam preocupados sem entender nada, quando Talis se recompõe e ajuda Fernando a se levantar. Então, ele sai no transe, Talis volta para o seu corpo e dá um pulo para trás assustado. Ao mesmo tempo, Fernando levanta com aquela, sabe, puxando aquele ar, aquela falta de ar e com muito medo, porque ele sabe no interior dele que essa viagem aconteceu ali junto ao Talis e a outra versão dele. Ele sabe o perigo que está vindo, ele sabe o que se aproxima e que se eles não mudarem as coisas, muito provavelmente vai acabar igual aquele universo onde eles vão se destruir e vão juntar os dois Horvats e vai ser perigo em dobro. O Horvat deste universo, que é o universo 625, mais o Horvat de outro universo, daquela outra realidade. Que aqui, nesse momento, a gente não nomeia essa realidade, mas é o Horvath do universo 726, se não me engano. Então, essa realidade é o universo 726, entrando em contato com o universo 625. Logo após ali, eles se ajudam um ao outro a se levantar, e Fernando alega ter tido uma dor de cabeça muito forte, assegurando que deve ter sido sua pressão que baixou, e em seguida tranquiliza todos, fazendo com que todos voltem para dentro para que pudessem descansar e seguirem aproveitando. Todos se reúnem na sala e Mark decide acabar com a festa, fazendo com que todos fossem descansar em suas casas. Portanto, todos os outros se foram. Então ali ele explica, ele pede a cautela, diz que todo mundo já se animou, já comemorou e que agora seria bom todo mundo descansar porque já era tarde e no dia seguinte eles já deveriam planejar a sua turnê com a banda BR e saírem em turnê. Só que ali na casa do Thales ficou Mark, Alice, Bianca, Adrian, Eduarda, Thales, Thalia e Johnny, já que todos eles moravam na mesma casa agora, após o casamento de Mark e Thalia. Unindo Mark, suas filhas Alice e Bianca, os filhos que a Thalia e o Mark tiveram juntos, que é o Adrian e a Eduarda, que são gêmeos, Thales, né, Thalia, sua mãe, e Johnny, seu primo. Todos eles moravam na mesma casa. E após os eventos daquela noite, todos decidem dormir para que pudessem descansar. Mas já quando Thales estava prestes a pegar no sono, Johnny invade seu quarto para conversar. Johnny, aparentemente preocupado, diz: Thales, o que foi aquilo? O Fernando viu alguma coisa, não viu? Thales, com muito sono, se levanta e diz: Sim, ele viu uma possibilidade. Dentre os que sabem sobre mim, existe um traidor que pode estragar tudo. Precisamos encontrar ele. Pode me ajudar com isso? Ah, e aqui as coisas começam a dar muito ruim pro Johnny, pessoal. Johnny, ansioso, responde: Claro, primo, fica tranquilo. Enquanto estiver fora, eu vou dar um jeito de investigar quem é o traidor. E você não está preocupado? É horrível não saber quando eles vão atacar ou o que vai acontecer. Thales responde: É claro que eu tô. Mas eu vou estar em turnê por 3 meses e não sei quanto tempo vai levar até que eles ataquem de novo. Podem atacar vocês aqui ou a gente ao redor do mundo. Muitas coisas podem mudar, mas talvez o poder de Fernando me ajude a prever os ataques, já que ele é o vidente, então, né? Vai ajudar bastante. E aí Thales também diz a ele ali que ele não pode deixar de aproveitar essa turnê pelos perigos que vão acontecer, porque ele tem essa vida dupla, né? De artista e mágico, então ele tem que aprender a se acostumar a lidar com isso, com esse fardo de está tudo bem, mas logo pode não estar, né? Se já é assim na vida normal, imagina na vida do Thales. Mas logo Johnny pergunta inquieto: Sim, é tudo muito incerto, mas talvez demorem a vir. Eles devem estar se preparando. Essas coisas levam tempo. E falando nisso, o Fernando vai estar em turnê por outros lugares. Como vocês vão fazer para se ajudar? Thales revela: Bom, na verdade eu não sei. Não sei se devemos continuar com os shows. Além do mais, eu fui convidado a conhecer TLS25, mas até agora, nada. Mas eu vou tentar manter o contato com o Fernando, tem muita coisa em jogo. Amanhã, antes de nos despedirmos, vou falar com o Fernando, de nos despedirmos, vou falar com o Fernando para ver o que faremos. Por enquanto, só vou seguir o fluxo. Porque eles vão sair em turnê, só que a banda BR vai para um lado e o Fernando vai para outro, né? Que ele é solista. Então é difícil. Johnny o apoia e fala: Tem razão, Thales. Cada coisa em seu devido momento. Mas eu sei que na hora certa você vai saber o que fazer. Contamos com você. Eu não sei vocês, mas eu já sinto aqui um ar de melancolia nas frases do Johnny, sabe? E ele era um personagem que, assim, nas rascunhos originais, gente, ele aparecia na primeira história, e na segunda ele já não era mencionado, na terceira muito menos, na quarta, na quinta, na sexta. Ele só voltava na sexta história, eu acho que era pra batalha final. E eu falei por que desse sumiço dele, e realmente com o tempo a gente decidiu dar um final pro personagem do Johnny, porque representava uma pessoa muito importante pro Thales, e a gente sentia que ele tinha que ter uma perda na história, assim, mais do que uma, né? E Johnny foi cotado porque ele era um dos personagens mais importantes desde a primeira temporada. E Thales precisava ter esse crescimento sem estar na aba do primo, sabe? Ele precisava ele mesmo, com suas próprias forças, entender e compreender a magia dele. E de tanto que o primo dele se envolveu com isso, ele meio que foi, sabe? Esqueceu de si pelos motivos do Thales, e quando ele foi recuperar a vida dele, já era tarde demais, né? Então tem essa melancolia de que eu tava muito mal com com a pessoa que inspirou o personagem do Johnny. E assim como tive a necessidade de tirar essa pessoa da minha vida cada vez que eu escrevia sobre o Johnny, era como escrever sobre essa pessoa. E aí eu senti que como eu precisei fazer isso na vida real, também precisaria fazer um livro, mas teria que fazer sentido para a história do Thales, e teria que ser importante para o personagem do Thales. Então, cada vez que eu escrevia as falas do Johnny, era com muita tristeza, com muita dificuldade, eu já não queria mais esse personagem. E ele vai até. E ele vai ficando um pouco no churrasco ali na história, até que chega um momento que a gente tem um momento certo para usar ele, que é quando tem essa cartada final aí, sabe? Mas é isso, gente. É a vida. Acontece. Estamos na página 37 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. E, se não me engano, no episódio passado eu tinha dito que a gente só teria música, né? Na página 62, 67. Tem na 62 e na 67, mas a próxima página onde nós teremos uma canção é na página 53. Então, da 37 a 53, não teremos canções, só na página 53. E a última canção que tivemos foi na página 18, com Verdadeiro Amor. E logo em seguida a gente vai seguir. Então, da página 18 até a 53 não tem nenhuma música. Então, só tem na 18 e depois uma música só direto na página 53, que, se não me engano, é Onde Quer Que Eu For. Exatamente essa canção mesmo, Onde Quer Que Eu For, e é uma canção que aparece um momento muito especial, muito marcante, tocante realmente. Na saga Talismã, que logo saberemos, um momento bem difícil, né? Mas, seguimos logo após esse diálogo dos dois. Após esse momento entre os dois, Johnny vai dormir e Thales volta a pegar no sono. O dia seguinte reserva grandes surpresas e novidades chegando. Vamos acompanhar como tudo vai ir aos poucos se encaixando. Uma coisa legal também é que a gente conseguiu. Em Talismã 2 perdeu um pouco das rimas, Talismã 1 tinha muitas rimas ao final das frases, essa coisa um pouco mais poética dentro da narrativa. Talismã 2 perdeu um pouco isso, e Talismã 3 tem alguns momentos que fecha aí com rimas e que tem algumas rimas, mas não é tanto como o Talismã 1 e também não é completamente sem como o Talismã 2. É meio que uma mistura aí das duas jornadas. E logo aqui temos uma reflexão, logo após este momento. Eu acho que é uma reflexão que já vai indo muito, né? Porque a gente fala desse caminho do Johnny e dos personagens da história que vão chegar, que vão sair e que fizeram parte dessa trajetória, mas que às vezes fazer parte não significa ficar até o final. É engraçado ver como a vida muda rapidamente, e aquelas pessoas que são nossas heroínas e fazem parte de nossas vidas de uma maneira positiva podem se tornar nossas piores inimigas. Pessoas que escondem segredos e pensamentos obscuros sobre você, querendo ter o que você tem, mas o pior é que às vezes elas apenas querem ser o que você é. Isto é algo que deixa de ser admiração e você se torna um alvo, assim como tudo que você ama e acredita. É possível ser um herói e um vilão em uma mesma história? Em uma mesma vida? Isso é uma reflexão sobre quanto a gente coloca no pedestal as pessoas que a gente ama, às vezes são nossas heroínas, e essa mesma pessoa que é a nossa heroína pode se tornar a vilã da nossa história também, né? E a gente também na história das outras pessoas. Então, faça a reflexão de Thales e Johnny serem parceiros, heróis um pro outro. E de repente, até lá na frente, eles se tornam inimigos, vilões um pro outro, né? Dá medo pensar que a pessoa que você abraça pode ser aquela que pode te dar um tiro, por qualquer motivo que possa ou não ser verdade. É triste ver que às vezes não existe para ela as palavras, que não existe para elas a palavra lealdade. Mas agora eu pergunto a vocês: se tivessem tido a chance de voltar no tempo para se avisar, se esquivar de pessoas assim, você faria? Se tivesse como corrigir os erros do passado e mudar a rota, você mudaria? E aqui já vai falando também sobre as possíveis ações do Thales proximamente, que é sobre ele ter esse desejo, e era uma coisa que já era para ter acontecido em Talismã 2 e não aconteceu, que é essa viagem do Thales ao passado, que acontecia nos roteiros originais em Talismã 2, nos rascunhos, e não se encaixava muito bem essa viagem no tempo em Talismã 2, porque era outro tipo de história, uma história muito mais pé no chão. E aí, quando a gente fala de multiverso, universo, o que era para ter acontecido em Talismã 2 foi transferido para Talismã 3. Então aqui a gente já começa a ver essa vontade se manifestando no Thales de querer corrigir as coisas, voltar no tempo para tomar atitudes diferentes, seguir caminhos diferentes e ver se conseguiria mudar a sua história. Talvez possamos redescobrir a tempo e mudar as coisas no presente. Mas quando isso não é possível? E quando é tarde demais? Como podemos evitar o inevitável? Como podemos prever o imprevisível e mudar o imutável? Talvez com magia, ciência ou fé. Talvez com as três coisas em uma só. Talvez se pudéssemos fazer isso e mudar nossos destinos, seríamos mais felizes. Seríamos os heróis de nossas histórias. Ou quem sabe, seríamos os vilões em nossas diferentes versões. Um ato é capaz de mudar tudo. Um simples olhar a tempo, apenas prestar atenção ao seu redor. Um simples eu te amo, um abraço, um apoio, um beijo ou um pedido de desculpas. Tudo pode mudar quando realmente queremos. Mas existem mil fatores que precisam estar conectados para algo acontecer ou não acontecer. E sinceramente dói demais quando o impossível acontece e não estamos preparados. Dói quando estamos mais presentes no passado, até mais que no nosso presente. Fala sobre essa dor de que a gente fala: ah, é impossível fulano me trair, é impossível essa pessoa me fazer algo ruim, é impossível eu odiar essa pessoa, é impossível as coisas mudarem drasticamente. E aí esse impossível acontece. E aí deixa as pernas bambas, a gente não sabe o que fazer. E a gente passa a viver no passado, que era prazeroso e que era tudo perfeito, a gente não sabia, porque não aguenta a dor que é do presente. Tragédias, imprevistos, traições, perdas, elementos tristes que fazem parte da nossa vida, nos deixam grandes lições. Mas e se você pudesse mudar isso, você mudaria? Se pudesse voltar naquele momento, naquele dia, eu sei que a gente voltaria. E esta melancólica reflexão é sobre este momento onde o Thales já começa a pressentir, tanto eu que estava escrevendo quanto o personagem, ele começa a pressentir que tá algo estranho com o Johnny, que talvez ele pudesse, se ele tivesse prestando atenção mais nos problemas do seu primo ao invés dos dele, que seu primo tivesse tão focado nele que eles pudessem salvar um ao outro mutuamente, sabe? E que se ele tivesse prestando atenção nas outras pessoas, ele poderia ajudar as outras pessoas. Mas ele estava tão ocupado com os problemas dele que ele não notou que estava perdendo essas pessoas que eram importantes para ele, como Johnny, Mark, logo a Angela. Então, Tales tem muitas perdas por não prestar atenção e por simplesmente estar tão focado nele que não era capaz de ver alguém mais além dele. E esse era um dos maiores problemas do nosso personagem que vai ser resolvido nessa história. Pode apostar. Seguindo. No dia seguinte, bem cedo, Thales e Fernando se encontram na casa de Fernando para conversar sobre o plano deles de salvar o multiverso e de estar em contato. E Fernando, preocupado, começa dizendo: "Eu não faço ideia de quem é o infiltrado, mas tirando nós dois, temos que considerar todas as opções. Todas as pessoas que conhecemos e que sabem sobre você." Justamente porque na hora de pensar esses traidores aí, que afetariam a vida de Thales, não teria como eu colocar Fernando, porque Fernando era quem estava avisando ele, então não faria nenhum sentido, gente, não faria nenhum sentido. A não ser que fosse a maior reviravolta de todas, e eu acho que a amizade de Thales e Fernando era tão verdadeira, tão intocável, com tantos problemas, que não tinha como, e com tantas coisas boas também, não tinha como destruir isso de alguma forma. E a relação do Johnny com Thales sempre foi mais fácil assim de manipular, porque era uma idolatria um com o outro que beirava a insanidade, sabe? Então não era tão, não parecia tão real. É, parecia mais um acordo, parecia mais um ajudando o outro por conveniência, sabe? Por mais que tivesse um sentimento, uma amizade, uma parceria entre eles, mas entre Thales e Fernando já era mais real, sabe? E aí Fernando continua falando: "Vamos ficar de olho e ir testando as pessoas. Não é uma coisa muito boa de se fazer, mas não sabemos quanto tempo temos. E aliás, que hora vocês vão pegar o avião?" E Thales inquieto responde: "Vamos às 3 da tarde. Fica tranquilo, recém são as 10 da manhã. Eu sei que devemos desconfiar de todos, mas é muito difícil. Vou ver se consigo descobrir algo. Johnny também está ajudando." E Fernando já estava sentindo o negócio. O Fernando rebate indignado: "Como assim? Você contou pro Johnny? E se ele for o traidor?" "Thales, você precisa levar isso a sério. Não podemos deixar que ninguém fique na nossa frente. E não deixe que ninguém mais saiba sobre isso." Fernando queria estar sempre um passo à frente, né? Fernando sendo Fernando. Thales responde com receio: "Eu sei, fica calmo. O Johnny jamais faria isso comigo. Ele é da família, não iria fazer mal a gente. E aliás, eu já peguei o livro que estava escondido em casa. Tem muitos feitiços estranhos lá sobre tempo, magia, e é muito perigoso, mas pode ajudar." Fernando pergunta com medo: "E onde você deixou o livro?" Nesse momento, Thales diz: "Eu deixei no meu quarto, mas fica tranquilo, eu escondi ele. O Johnny nem ninguém vai saber onde ele está. Está bem escondido. Não sei como nunca descobri ele antes." Nesse instante aqui, Thales e Fernando já começam a planejar aqui. Bom, como o Fernando tem poderes de evidência, né? Ele naturalmente vai deixar a energia dele extremamente focada para isso e aberta, inclusive, para comunicação com Thales. Então, como Thales também é feiticeiro, Thales ia sentir, o Fernando ia ter a evidência, então eles poderiam mandar um WhatsApp, uma chamada, sei lá, mentalmente, sabe? Então, essa conexão entre eles aí facilitaria desde que ambos estivessem alerta. Mas, neste momento, enquanto eles estão aí conversando, Teresa chega de repente na casa de Fernando, interrompendo eles, e diz: "Ah, né, que Thales falou ali que o livro do Merlin tá bem escondido, né? Que ele pegou do quintal ali e tá bem escondido." E aí, nesse momento, chega Teresa de surpresa na casa do Fernando, perguntando: "O que está bem escondido? O que vocês estão tramando?" E Thales responde: "Nada, Teresa. E o que você veio fazer aqui? Se você não ama ele, podia pelo menos deixar ele em paz." Nossa, Thales já foi com os dois pés. Pra que isso? Ah, tiveram muitos problemas, né? Inclusive aquele beijo recente no Diego, né? Que eles têm que resolver essa parada aí. E aí Teresa rebate o que o Thales disse falando: "Thales, não se mete. Eu tenho algo importante para falar com o Fernando. E garanto que, diferente de você, ele adora quando estamos a sós." Fernando, então, com raiva, diz: "Nós já conversamos o que tínhamos que conversar. E depois de todo aquele show, ficou muito bem claro que, infelizmente, você não sabe o que é amar." Thales decide se retirar e diz: "Eu vou para casa resolver algumas coisas. Antes de ir, a gente se encontra. E qualquer coisa que precisar, me liga." "E Teresa, toma cuidado com o que vai fazer. Você está perdendo um cara incrível a troco de nada." Teresa fica olhando para Thales com cara de tristeza enquanto Thales volta para casa. Nesta conversa, Teresa pede a Fernando uma chance para que eles possam recomeçar aos poucos. Ela ama ele, mas não consegue controlar seu jeito de ser. Fernando pede a ela um tempo para pensar e ela sai deixando ele inquieto, refletindo sobre o assunto. Enquanto isso, Thales anda pela rua feliz, pensando em seus shows e esperançoso para essa nova etapa com o BR. Então é papo. Ela entra, Thales sai, vai pensando na rua, nos shows, feliz, esperançoso, que tudo dê certo com essa nova etapa com o BR. Eles, Fernando e Teresa têm essa conversa, papum, ela sai e Fernando já fica ali planejando as coisas do seu dia, pensando sobre o que vai fazer, e Teresa já foi para os seus afazeres também. Agora a história vai começar a ficar bem mais dinâmica, rápida, e logo logo vem uma surpresa que vai abalar o mundo dos únicos bons e rebeldes. Thales rapidamente chega em casa e lá estavam apenas Thalia, seus filhos, Johnny, Alice e Bianca. Mark havia saído e naquele momento os três da UBR, da banda BR, se juntam para conversar e arrumar as coisas para a viagem, que seriam Thales, Alice e Bianca. Enquanto Johnny em seu quarto fazia alguns trabalhos da faculdade. Em seguida, Alice, Thales e Bianca se juntam no quarto de Alice para cantar e dançar, e eles assim se distraem um pouco, se divertem, aproveitando o momento antes de saírem em turnê. Enquanto Mark, que havia saído para resolver alguns conflitos de agenda da banda BR. Passam alguns minutos e Thales recebe uma ligação de Mark dizendo que ele tem uma ótima notícia para o Thales. Que Mark havia conseguido um novo projeto, mas apenas para o Thales. E que queria dar essa notícia pessoalmente. Vamos parar esse episódio aqui, na página 40. Onde Mark saiu para resolver alguns conflitos de agenda da banda BR para reajudar entrevistas, shows, turnê da banda e tudo mais, publicidade. E também avisar Thales de um novo projeto para o Thales. Um projeto solista para o nosso garoto BR. E aqui é um momento super importante porque Mark vai oferecer para o Thales a oportunidade de um projeto como solista. E ainda assim, vários outros ali, vai anunciar para eles também vários outros planos com eles em grupo. Então Thales, que se divertia com praticamente suas irmãs agora, Alice e Bianca, eles estavam cantando, recebeu a ligação do Mark. Thales recebeu a notícia que ele já tinha reagendado os compromissos com a banda BR, que ainda por cima tinha um novo projeto para Thales Mendes como solista, e também que seguiria dentro do grupo e tudo certo. Lembrando que Thales mandou isso, Thales quase foi expulso da banda, a banda quase terminou, e agora, além de não ter sido expulso, ser reconhecido como um dos melhores cantores do grupo, ele ainda ganha um projeto solo com a Marco BR como garoto BR. E seguiremos o próximo episódio a partir da página 41, onde, no que seria este encontro entre Thales e Mark, para eles conversarem pessoalmente sobre esse novo projeto, algo incrível, triste e inesperado vai acontecer. Incrível porque gera uma mudança estratosférica no personagem de Thales Mendes, e as consequências disso se alastram durante toda a história para possíveis confusões multiversais, a banda BR trazendo a canção Onde Quer Que Eu For na página 53, em um momento super emocionante e particular da história, bem triste, bem comovente, bem devastador. Ao mesmo tempo que esta notícia que Thales vai receber desse novo projeto é muito feliz, ele recebe uma triste notícia também. Então vai ser uma mistura de sentimentos a partir da página 41. Lembrando que o livro tem 442 páginas, já foram 40, temos 402 páginas ainda com a saga Talismã, com o Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Muito obrigado a todos vocês, nos vemos no próximo episódio, onde Thales e Mark podem ter esse encontro de uma forma inesperada, que vai mexer e abalar com as estruturas do grupo, algo que vai desestabilizar o grupo, esse encontro deles dois, esse quase encontro deles dois, que vai ter uma surpresa aí, que vai abalar com as estruturas da banda BR, que vai fazer Thales causar um desdobramento multiversal usando os feitiços proibidos, voltando no tempo, tudo para tentar consertar algo que estava predestinado e que não tem conserto, porque acima de tudo foi uma escolha, uma decisão pessoal de Mark que vai afetar a todos eles e principalmente ao nosso garoto BR. Muito obrigado a todos e até os próximos episódios destinados a contar a saga Talismã, esse podcast onde estamos contando a história Talismã 3, A Magia Através do Multiverso.